Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, pessoal. Enquanto eu me organizo aqui, eu queria te desafiar a dar uma boa noite, se você não deu, para alguém do seu lado, e dizer quão importante ela é para você, e aí, enquanto isso, eu vou me ajeitando aqui, tá bom? Amém? Provavelmente você também já deu esse boa noite. E na verdade, é um grande desafio que o Léo me deu, né, de trazer a mensagem, primeiro, a uma igreja, né? É sempre um desafio. Mas bem no dia da semifinal do Corinthians, ele foi cruel, né, cara? Então, tá rolando o jogo, eu quero fazer um desafio. Se o Corinthians fizer um gol, a gente pausa aqui, comemora, depois a gente volta. É uma brincadeira. E a gente vai falar um pouco sobre discipulado, né? E já começa errado quando o pastor é São Paulino, né? Então, vocês já estão com um problema aí. E deixa eu me apresentar, né? Ele falou, vou apresentar minha esposa, que tá comigo, minha família, por inteiro hoje é... Minha esposa, Naimite, estava aqui cantando. Para quem não conhece, meu nome é Guilherme, ele já falou, já me apresentou aí, membro da saúde, então vocês já me conheceram um pouquinho, e eu queria falar um pouquinho sobre discipulado hoje com vocês. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 2 Timóteo, e o Léo já deu um spoiler, nós vamos ler do 10 até o 17, ele já leu dois desses versículos que nós vamos ler hoje. E eu queria começar com uma pergunta para você, né? E perguntar como anda o seu discipulado hoje, né? E discipulado aqui eu quero abrir tanto você discipulando alguém, se você discipula, ou se você é discipulado por alguém, se isso tem sido algo tradicional na sua vida, se você tem feito isso, tem buscado fazer isso ou não, se você tem algum tipo de grupo. Eu sei que vocês têm o PG aqui de quinta-feira também. Então, como tem sido um discipulado para você? A Débora vai me ajudar com os slides hoje também. E aí, essa é a primeira pergunta que eu queria deixar para você. E com isso, eu queria trazer algumas estatísticas rápidas sobre influência e discipulado, para a gente entender o que a gente tem vivido hoje, mais especificamente no Brasil. É óbvio que esses dados, eles são dados que a gente sempre vai ter uma média, né? A gente nunca vai conseguir ter esse resultado por inteiro, porque eu sei que ninguém fez a pergunta, por exemplo, para alguém aqui, né? Mas a gente tem uma média, mais ou menos, de alguns dados, eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, sobre influência, a gente tem uma pesquisa que diz que 80% dos consumidores afirmam que já compraram algo por recomendação de um influenciador. Próximo. E se a gente continuar, a gente vai ver que o mercado de influencer marketing, e a gente tem duas pessoas de marketing aqui, pelo menos que eu conheço, né? Três agora que chegou o Caio. Então, a gente sabe que é um mercado que tem crescido muito, e tem crescido muito entre os influencers. É, muitas das empresas já não querem mais nem propaganda na TV, né? Muito poucas pessoas hoje assistem TV, né? E aí a gente tem totalmente um investimento nos meios digitais, podendo chegar a 33 bilhões. Então, ou seja, eles não investiriam em algo que não dá futuro. Ou seja, o mercado dos influenciadores tem crescido muito nos últimos tempos. Quando a gente vai continuar, a gente vê que 63% a 69% dos consumidores confiam mais nos influenciadores do que em uma propaganda comum. E muito provavelmente você faz parte desse grupo, eu faço parte desse grupo, que já comprou alguma coisa porque viu lá na internet ou viu alguém que você segue. E isso parece que estimula, a gente precisa daquilo. A gente não pesquisou em nenhum momento, a gente não sabia, a gente não colocou na nossa lista de prioridades, mas a gente viu lá alguém postando, a gente fala, a gente precisa disso. Só que quando a gente vai falar de discipulado, influência é muito importante. Porque quando a gente fala de discipulado, os nossos números, eles não são bons. Porque diante dessa pesquisa, a gente vê que apenas 28% da igreja está envolvida ativamente em uma comunidade de discipulado. E Deus tem me convidado há um tempo, já confrontado muito meu coração. Creio que começou em 2021, Deus começou a me desafiar sobre essa questão de discipulado. Mas eu comecei a perceber, depois, em 2022, eu fui para o Pará, conheci também o Amazonas, e conversando com alguns líderes de comunidades locais, alguns amigos, percebendo que parece que a igreja tem negligenciado um pouco a questão do discipulado, do um a um, da vida na vida, de acompanhar, de ter isso como algo direto. E tem um grande pastor que eu gosto muito, tem um canal no YouTube, grande relevância. Essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo dele e ele estava defendendo que o discipulado ele acontece apenas na pregação, né? Que isso já é suficiente. E a pregação ela é muito importante. Mas é muito fácil você chegar aqui, sentar, levantar e ir embora e ninguém saber seu nome. E a pregação, ao meu ver, ela é um caminho, ela ajuda, a gente cresce, a gente aprende, mas ela não é a única, ela não é, na minha visão, suficiente para isso, e olhando para as escrituras também não. Então, a gente vê que a gente tem um campo muito farto para isso, né? E a gente pode continuar e vai ver que apenas 8% dos pastores acreditam que seus ministérios estão fazendo o discipulado muito bem. E eu não quero nem perguntar aqui para o Léo, para o Patrick, para a gente não constranger, mas talvez isso seja até parte deles também. Eu sei que o Léo desenvolveu um projeto bem legal para a mocidade agora lá da saúde. A gente conversou sobre isso, porque a gente tem entendido que o discipulado ele é necessário. A gente precisa entender isso. E aí a gente vê um pouco do resultado disso, porque igrejas com foco em discipulado tendem a relatar maior ênfase no crescimento espiritual e amadurecimento dos membros. E a pergunta é, o que nós temos feito, então, diante disso? Ou melhor, o que nós devemos fazer, então? Então, a resposta é, nós devemos discipular. Isso é uma ordenança de Deus. Alguns dizem que, mas uns têm dom de se relacionar, uns têm dom de conversar, mas isso não é um dom, o discipulado. O discipulado é uma ordenança de Deus. Ou seja, Jesus saiu daqui da terra e ele disse, ide fazer discípulos. Ele nos convidou a fazer discípulos. Isso é uma ordenança, não é uma escolha. Você pode ou não fazer discípulos. Você deve fazer discípulos. Isso é um convite de Deus a nós, a mim e a você. Não importa se você é pastor, se você é um líder ou se você não tem nenhum cargo dentro da igreja. Às vezes a gente negligencia dizendo que isso é apenas um papel do pastor. O pastor deve fazer isso, o pastor deve aconselhar, o líder deve direcionar, o discipulado está totalmente restrito e direcionado a eles. Quando não, Jesus convidou eu e você a fazermos discípulos, onde quer que nós estejamos. E isso nos mostra todos esses nos mostram que a gente deve fazer discípulo e que a gente tem grandes condições de fazer discípulo. A gente vê a questão da influência. Quando nós temos uma influência sobre alguém, a gente pode fazer um impacto realmente maravilhoso na vida de alguém. E a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, mas eu queria fazer uma pergunta. O bis aí que o Léo vai dar semana que vem, que eu ganhei aí, ele pode dar para quem acertar essa pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que se eu me dedicasse a uma pessoa por ano, a discipular ela durante um ano, e no ano que vem nós dobrássemos essa pessoa, eu me dedicaria a outra pessoa e ela a outra pessoa. Ou seja, nós dois discipularíamos quatro, depois quatro discipularíamos oito. E aí eu queria fazer a pergunta para vocês, quantos anos vocês acham que a gente demoraria para discipular o mundo inteiro? Mais ou menos aí 8 bilhões de pessoas, né? Quem sabe quantos anos a gente demoraria para fazer isso? Deu para entender? Ficou meio confuso? Deu para entender? Quem arrisca aí quantos anos? Talvez alguém já saiba, e quem souber, deixa para outra pessoa. 30 anos? O Léo chegou perto. Em 33 anos, nós discipularíamos o mundo inteiro. Se a gente for olhar a média de idade aqui, muito provavelmente a gente está muito acima dos 33 anos, né? Eu, pelo menos, já teria discipulado muita gente. O que isso nos diz é que a gente tem grande potencial de se dedicar a pessoas e fazer uma mudança fugiu a palavra, mas a gente pode fazer uma mudança onde quer que a gente esteja, às vezes sem fazer algo estrondoso. Eu preciso, uma pessoa por dia, eu preciso evangelizar e discipular, essa pessoa precisa virar um pastor em um dia. Não. Até porque quando a gente olha impacto evangelístico, a gente pensa que vamos fazer evangelismo, e aí beleza, a gente faz o evangelismo. Se uma pessoa apenas se dedicar a fazer o evangelismo nesses mesmos 33 anos, ela vai alcançar mais ou menos aí quase 12 mil pessoas. Ou seja, estaria muito longe do resultado. E nada contra o evangelismo, mas seria muito fácil alcançar 12 mil pessoas. É só fazer um cartãozinho, colocar nas portas das casas, eu alcançaria mais de 12 mil pessoas facilmente. Só que a gente não está fazendo isso com produtividade. Eu não estou falando contra o evangelismo, muito pelo contrário. Mas o evangelismo acompanhado do discipulado pode ter um grande impacto na vida e na sociedade. E a gente precisa entender isso. Com isso, então, eu queria trazer aqui para a gente pensar e para a gente aplicar a nossa vida próxima. Três características de um discipulado efetivo, olhando para esse texto que eu pedi para vocês abrirem, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, do 10 ao 17. Queria convidar alguém para ler, alguém, uma voz alta aí, levanta, pode levantar e ler para a gente, por favor. Ó, a Débora está com o microfone aqui, se a galera estiver tímida, eu leio, ó, tem alguém lá no fundo.
Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Amém. Nós já oramos que Deus conduza nosso tempo. Antes de toda a estrutura bíblica que nós lemos e interpretamos, há algo muito importante por trás, que é o nosso contexto histórico. É a gente entender o que está acontecendo. Então, eu queria trazer rapidamente para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse texto, para que a gente consiga aplicar isso de uma forma um pouco mais produtiva e para que a gente entenda bem o que está acontecendo aqui. Tá? Então, a gente tem a autoria de Paulo, a gente pode ver isso claramente no texto, Timóteo, que estava em Éfeso, e Paulo, que estava numa prisão romana. Muito provavelmente não. Paulo estava na última prisão, onde ele foi decapitado. Isso é importante a gente entender. Isso aconteceu mais ou menos em 67 d.C., e essa carta é um gênero literário. O que a gente está vendo aqui nessa carta de 2 Timóteo, é um Paulo totalmente diferente da sua primeira carta, porque Paulo já está no final da sua vida. Paulo está bem mais sensível a algumas coisas. Paulo já está um pouco mais carinhoso em relação a Timóteo. A gente vê Paulo num sofrimento muito maior, onde em outros momentos ele passava por uma prisão domiciliar, agora está numa prisão sozinho, com poucas interações. Talvez com até poucas pessoas indo visitá-lo, ou até ninguém. E a gente vê que Paulo está bem mais sensível nesse momento, ao final de sua vida, deixando uma carta e passando então o bastão para Timóteo, que vai assumir então essa missão que Paulo estava vivendo. E isso impacta diretamente a visão que nós olhamos sobre o texto. E a gente começa a ver Paulo aqui, então, realmente se preocupando com Timóteo de uma forma diferente, como um filho que está deixando esse tempo, né, que está deixando a terra, está indo ao encontro do nosso Deus e deixando e passando esse cargo para Timóteo. E aí quando a gente entra nesse texto, a gente começa a olhar que Paulo no capítulo 3, ele está contando a Timóteo sobre os falsos mestres, que na época tinham muitos. Pensa que eles na época também não tinham a Bíblia como a gente tem hoje, que hoje nós celebramos o dia da Bíblia. E eles não tinham na época como a gente tem hoje, tudo estruturadinho e tudo mais. Então, as heresias, elas corriam muito rápido e muito fácil, porque eles não tinham muito como confrontar. Não tinha celular, não tinha vídeo, não tinha como você mandar, ó, tá errado essa heresia, né? Então, eles acabavam crescendo muito rápido essas heresias. E Paulo, então, ele vem se aprofundando, explicando como e por que eles estão fazendo essas heresias, eles estão querendo conquistar o povo. Então, Paulo entra nesse texto ensinando a Timóteo que ele não deve se render a essas heresias. Muito pelo contrário, ele deve combater elas. E aí, então, se encaixa no contexto geral dessa carta, que é uma carta, de ensino a Timóteo sobre o ministério pastoral. Então, mais especificamente entrando ao nosso texto, eu queria trazer a primeira característica, que é uma característica de vida na vida, está lá nos versículos 10 a 12, você pode acompanhar comigo. E logo no começo, Paulo diz, tem seguido de perto. Isso nos diz que o discipulado, a vida no relacionamento, ela precisa ser desenvolvida através de relacionamentos profundos e intencionais. Isso é muito difícil. Quando a gente olha para o nosso contexto, talvez de Brasil, São Paulo, a gente, sempre que você pergunta para alguém, a pessoa vai responder assim, você pergunta para a pessoa, como você está? O que, que é a resposta? Na correria. A gente está sempre na correria. É difícil de encontrar tempo. E aí a gente começou, depois de um tempo, a entender discipulado de uma forma muito, então, quadrada. A gente achou talvez um momento, uma criptonita, que era o quê? O que a gente vai fazer então? A gente vai parar um dia da semana, a gente vai esquecer todos os problemas, a gente vai sentar numa salinha, eu e mais uma pessoa, a gente vai sentar e a gente vai estudar sobre algum tema. E eu acho que isso tem a sua parte, acho que isso tem a sua importância, mas o relacionamento de discipulado, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Paulo, a gente vê que o discipulado, ele é vida na vida. É você chegar para alguém, caminhar, é a pessoa participar da sua vida, é ela entender como que você vive, como que você caminha, como que você trata a sua família, como eu trato a minha esposa. Quando eu discipulava muitos jovens na minha igreja, e era muito legal que eu gostava de levar eles na minha casa. Eu acho que isso já quebrava muitos paradigmas e já trazia um sentimento diferente, a gente conseguia abrir o coração de uma forma diferente, as pessoas ficavam geralmente mais sensíveis. Ou eu gostava de levar para algum lugar, enquanto eu fazia algo, cara, vamos jogar bola? Homem é fácil, né? Vamos jogar bola? Vamos jogar bola. E ali você quebra aquele gelo, você já consegue estar mais perto das pessoas, você consegue se relacionar com ela, você consegue entrar no mundo dela. E o discipulado, quando nós olhamos aqui na vida de Paulo, não era diferente. Paulo convidou Timóteo até a participar de uma das suas viagens missionárias. E aí Timóteo começa a ver, Timóteo é capacitado então a desenvolver e foi um grande homem de Deus. E a gente vê que isso começou com Paulo caminhando com ele, falando, ei, vamos caminhar junto, vem aqui, olha como que faz. Eu estava fazendo o curso de liderança lá que a gente tem de capacitação, sei que tem algumas pessoas aqui que fazem também, e eu estava um pouquinho atrasado, estava tirando atraso, e o módulo anterior, se eu não me engano, que era de liderança, tinha um desafio bem legal lá, não lembro de quem que era o livro, mas que ele falava o seguinte, né, que primeiro você faz e a pessoa vê, depois vocês fazem juntos, depois ela faz e você acompanha, e por fim, então, ela faz e outra pessoa vai ver para que esse discipulado possa fluir e ele possa continuar, e a gente discipular outras pessoas, acompanhar outras pessoas, e isso ser um relacionamento frutífero. Jesus diz isso, que nós somos árvores, os ramos que temos que dar fruto. Se a gente não dá fruto, tem um problema. Ele corta e joga fora. Ou seja, nós precisamos dar fruto. E aqui quando ele continua, ele faz, é bem legal porque ele fala assim, você tem acompanhado de perto o quê? O meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. E quando a gente olha para a primeira carta de Paulo, lá no capítulo 4, versículo 12, é interessante que era o versículo da nossa mocidade, Paulo primeiro dando conselho a Timóteo, dizendo o seguinte, ei, seja um exemplo, não menospreze a sua mocidade, mas seja um exemplo, e ele cita praticamente as mesmas coisas que ele está citando aqui. Quando a gente já chega em 2 Timóteo, é ele dizendo assim, você viu. Então Paulo, ele não era um homem apenas que falava com palavras, eu mando e você obedece, mas ele, ao mesmo tempo que ele ensinava com palavras, Timóteo podia ver na vida dele isso. Timóteo acompanhava. É claro que é extremamente importante você sentar, você abrir a Bíblia e vamos aprender junto. Mas Timóteo precisava ver na vida de Paulo isso. Timóteo precisava ver no dia a dia como que Paulo tratava os fiéis da igreja, como que ele tratava os hereges, como que ele tratava a igreja, como ele era fiel à palavra de Deus. Então ele continua, e aí ele diz um ponto extremamente importante. Paulo, ele não cria um ministério perfeito para Timóteo. Ele não cria uma vida perfeita para Timóteo. Muito pelo contrário, ele começa a falar então agora sobre os sofrimentos. E quando ele fala sobre sofrimentos, ele não dá uma opção para Timóteo. Talvez você passe pelos sofrimentos, por perseguições. Não, você vai passar por isso. E aí ele fala o quê? Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você quer viver essa vida com Deus, não vai ser fácil. E principalmente naquele contexto onde ele vivia uma perseguição contínua. E quando a gente traz isso para o nosso discipulado, é não mostrar só as coisas boas. O dia perfeito que ele chegou lá e eu fiz um jantar romântico para a Naimite. É, o dia que ele chegou lá e a casa estava limpinha, para a Naimite chegar e a casa está limpinha. É o dia que ele chegou lá e fala, cara, eu tô brigado com a Naimite. A gente está com dificuldade nisso. Pô, cara, hoje não dá porque eu estou quebrado financeiramente. A gente não vai conseguir comer no Coco Bambu hoje. A gente vai ter que comer no podrão da esquina. A gente vai ter que comer no lanche do trailer ali. É ele ver que a vida, na vida, é uma vida real. É a vida do ordinário, não é a vida do extraordinário, de milagres todos os dias, de cura todos os dias. Não, é a vida comum. Talvez, muito provavelmente, Timóteo viu grandes coisas, porque Paulo era um homem muito abençoado. Ele viu Paulo, muito provavelmente, curar, libertar, fazer milagres, pregar para multidões. Talvez ele viu Paulo pregando para 2, 3 pessoas. Então, o vida na vida nos convida a viver essa vida ordinária todos os dias, clara, e é isso que Paulo fazia com Timóteo. E o discipulado não pode ser diferente. Nós olhamos para a história de Paulo e Timóteo e devemos aplicar isso à nossa vida, nos convidando. E aí qual que entra o grande ponto? Que nós, por fim, não devemos reclamar daquele irmão que a gente não tem, porque aí a gente começa a construir algo. Ah, o meu discipulador era perfeito. Cara, o meu pastor era maravilhoso. Nossa, ai, que não sei quem. Cara, o grande ponto de você vai sentar com grandes pessoas hoje de igreja, poucas pessoas vai falar assim, ah, eu amo meu pastor, eu amo meu irmão de igreja, eu amo a igreja que eu estou. Porque igreja é isso, é relacionamento, e relacionamento gera atrito, e quando a gente vai ver, parece que é uma casa cheia de porco espinho. Imagina, a gente quer se abraçar, a gente quer ver junto, mas não dá, porque é pinica, né? É tipo isso. Mas a gente não deve, então, reclamar daquele irmão que a gente não tem. É muito lindo olhar para outra igreja e falar, nossa, a igreja de Santana é perfeita, eu queria participar lá. Nossa, saúde. Qualquer que seja outra igreja, aquela mega igreja. Tinha uma igreja enorme, bonita pra caramba na rua de casa. E eu e a Nai, quando a gente mudou para lá, que a gente casou, a gente falou, cara, a gente vai vir nessa igreja. A gente vai visitar um dia. A gente chegou lá, o louvor maravilhoso. O pastor começou a pregar, eu não aguentava 10 minutos, ele só gritava, era uma heresia atrás da outra falando, e a gente nunca mais conseguiu voltar naquela igreja. Então, às vezes a gente cria essa ideia de algo perfeito, quando na verdade é vida na vida. E muitas vezes Deus me deu pessoas, assim, no discipulado, talvez eu olhando ao olho nu, assim, não era a pessoa que eu ia discipular. Teve um menino agora que Deus me deu o privilégio de poder ser padrinho de batismo dele, que eu acompanhei ali na Vila Antonieta. Um menino sensacional, mas era um menino que acho que quando ele entrou, acho que era o último. Assim, o menino não falava nada, eu sou extremamente extrovertido, ficava quieto na dele. E depois de alguns dias de jiu-jitsu lá na igreja, a tia dele foi falar comigo. E aí eu entendi a história dele, que ele precisava de ajuda. E cara, que moleque maravilhoso. Assim. Talvez olhando a olho nu, eu olhava e falava, cara, não tem nada, talvez a gente não vai se relacionar tão bem. Ele é tão quietinho, eu sou tão extrovertido e tudo mais. Mas a gente tem que assumir aquilo que Deus nos deu. Talvez tenha alguém do seu lado, que você tenha não, eu nunca consegui me relacionar. E Deus esteja te convidando a você fazer a diferença na vida dessa pessoa. Ou talvez, ser vulnerável. Você que talvez olha para a igreja e vê, ah, não tem ninguém na igreja que eu conseguiria abrir meu coração. Deus está convidando você a ser vulnerável, abrir seu coração e poder compartilhar a vida com alguém. Eu queria deixar uma frase do Rodrigo Bibo, que ele diz no livro Como se tornar um cristão inútil, até uma indicação. Ele diz o seguinte, você pode ser mais um cristão que fica reclamando da vida, ou pode ser um que encara a realidade com olhos missionais. Isso é, reconhecendo que depois de Cristo sua história não é mais sua, mas de Deus. Ou seja, é entender a nossa responsabilidade diante desse mundo. Não se vitimizar diante da realidade que nós temos, mas assumir a responsabilidade diante daquilo que nós temos. Então a primeira característica de um discipulado efetivo é vida na vida. É relacionamento profundo, intenso, viver vida na vida mesmo. Segundo ponto, segunda característica é você causar uma influência positiva. A gente, quando a gente continua aqui o texto, a gente vai ver nos versículos seguintes que Paulo começa a falar sobre os homens perversos, na minha versão, os hereges, né, da época, os homens perversos e impostores, que irão de mal a pior. No nosso tempo não é diferente. Na verdade, quando a gente olha para o nosso tempo, eu acho que os grandes hereges, eles não estão dentro da igreja. Os grandes hereges, por mais que a gente tenha muito cara aí na igreja, que fale muita besteira, mas muitas vezes os hereges, eles são aqueles caras que a gente não percebe. Eles são até, muitas vezes, inofensivos. Mas eles estão pegando a verdade da Bíblia e relativizando, por exemplo. A gente vive o tempo do relativismo. A palavra de Deus, ela já não é mais a verdade. E a gente vai vendo que isso começa, muitas vezes, fora da Bíblia, fora da igreja. Isso acontece nas redes sociais, com os influenciadores digitais. A gente vai lá no MAB, com Semana de Crianças, e o Léo é o responsável, ele sabe mais do que eu, quantas coisas, às vezes, absurdas que chegam lá pra gente, de crianças repetindo, falando, músicas. E às vezes você fala assim, cara, a criança cresceu na igreja, os pais são da igreja, mas às vezes é uma brecha que a gente fala, ah, tá tudo bem, porque vai na igreja no domingo, tá contaminando ali, e vai mudando a nossa mente, e vai mudando o nosso coração. E muitas vezes também é dentro da igreja. Tem grandes nomes aí, um deles até é conhecido como a oratória perfeita, que tem a oratória maravilhosa, e vai construindo narrativas e histórias que vai, muitas vezes, levando grandes pessoas. Às vezes a gente acha que a heresia é aquela coisa assim, a Bíblia é errada. Assim, não, às vezes não. Às vezes é um cara que está falando, usando o texto bíblico, mas usando da forma errada. Às vezes pegando o texto bíblico e aplicando de uma forma totalmente errada, para benefício próprio. E é interessante que Paulo diz assim, estão enganando e sendo enganados. No fim, eles acham que eles estão levando benefício acima disso. Quando no final, eles também estão sendo enganados. Eles podem prometer tudo. Eles podem prometer uma vida perfeita. Podem até muitas vezes prometer dinheiro fácil através de plataformas e jogos e o que for. E uma vida totalmente estrondosa. Mas no final eles podem ter tudo, mas não tem vida. No final de tudo, a frustração é o que reina no coração. E daqueles que seguem e se deixam levar por isso, é o que vão ter. Vão enganar, mas também vão ser enganados. No final das contas, nunca vai levar vantagem sobre isso. E Paulo diz que Timóteo tinha uma influência positiva. Ele fala aqui da infância, né? Desde a infância, ele vai dizer no versículo seguinte, lá no 15, né? Que desde a infância, Paulo ele tinha uma influência positiva, que era a sua mãe e a sua avó, que ensinavam. A gente tem isso claro, né? Que Paulo tinha esse bom ensino de casa. E se a gente não entender que nós precisamos ter pessoas ao nosso redor com influências positivas, e nós sermos influência positiva, a gente vai ter um problema muito grande no discipulado. Primeiro, ou a gente vai se perder de dentro, se a gente não tiver amigos e não ser bons amigos, e a gente nunca vai para fora. Porque se a gente for para fora, a gente sabe que vai se perder. Aí a gente olha para a faculdade como o grande mal do cristão. Quando na verdade a gente tem grandes jovens que passam pela faculdade e não perderam na fé. A gente olha para as redes sociais, talvez como o maior vilão, quando na verdade o problema é o discipulado. Foi o que eu falei aqui, a gente tem grandes hereges lá, na faculdade, nas redes sociais, com os influenciadores. Mas quando a gente tem que olhar primeiro, é para o discipulado. Preparar esses jovens, essas crianças, e até mesmo os pais. Meus pais, por exemplo, eles têm um pouquinho de dificuldade com o meio digital, assim, né? Aí eu tenho que guardar a senha de e-mail, de tudo. E às vezes, assim, meu pai é viciado em TikTok, então, aí ele fica vendo os vídeos lá, depois ele me manda, eu falo, pai, isso aí não é legal, né? Isso aí tá falando besteira, né? Ele não sabe, né? Às vezes, num contexto geral, pega aquele corte, ou ele sempre, aí agora ele começou assim, esse cara aqui é bom? Assim, aí ele tá gostando muito do Zé Bruno agora. Aí ele perguntou, o Zé Bruno é bom? Ele é herege e tal? Eu falei, não, pai, o Zé Bruno pode ouvir que ele é bem legal. Então, a gente precisa primeiro ensinar. Isso tem que vir através de uma influência positiva. E Paulo, ele diz algo no versículo 14, extremamente quando a gente olha, a gente não percebe, mas que é extremamente proveitoso. Paulo diz o seguinte, no começo do versículo 14, tu, porém. Marco Telles é um cantor cristão, evangélico, que focou muito nos textos de Timóteo. Ele tem um álbum, super indico, chama Amado Timóteo, e é um ensino para a igreja no geral, com músicas bíblicas extraordinárias. E ele enfatizou, e tem até uma música que chama Tu Porém, que é maravilhosa. E ele tem, só que é um álbum que é pregação cantada, assim. Então ele é uma música, ele tira um tempo de pregação, é muito legal, desafio você a ouvir, é muito bom. E tem uma frase meio que ele impactou, ele falou assim, eles podem, você não. O que Paulo está desafiando Timóteo aqui, o que Marco Telles, ele traz para a nossa visão, muito interessante, é que eu não quero olhar para o contexto, eu quero olhar para você. Nós precisamos ser boas influências e que outras pessoas sejam boas influências. Que eles façam o que eles quiserem fazer. Ah, mas a minha geração, tu, porém, não. Ah, mas a minha casa, tu, porém, vai ser a diferença. A minha faculdade, tu, porém, vai ser diferente. A gente tem que parar de se vitimizar novamente e assumir essa responsabilidade. Como Paulo desafia Timóteo. Ah, mas tem um monte de heresia. Tu, porém, permanece firme naquilo que você aprendeu. Tu, porém, não se desvia. Tu, porém, continua fixando os teus olhos em Cristo. E a grande verdade é que se nós não discipularmos o mundo, as pessoas, os irmãos, o mundo vai discipular. E eles estão extremamente preparados para isso. Eles estão extremamente engajados em alcançar mais pessoas. É uma crescente, é uma comunidade que cresce cada dia mais. E é a visão de eu quero carregar mais pessoas, e a minha verdade, e o relativismo. Ou seja, se a gente não se dedicar nisso, tem muita gente se dedicando. Algo que meu pai me ensinou desde pequeno, meu pai nunca me escondeu nada em relação a tudo na vida. O que fosse lícito e ilícito, meu pai sempre me explicou. Porque ele falava, se eu não explicar direito, alguém vai explicar. E talvez seja da pior forma. Então desde cedo eu aprendi. E aí desde cedo também eu já não queria fazer, porque eu sabia que era errado. Porque foi me ensinado da forma certa. Se nós não ensinarmos, alguém vai ensinar. E não importa quantos anos. Isso que eu estou falando não é só apenas para as crianças, para os jovens que precisam. Eu e você precisamos disso. Os mais velhos precisam disso. A vida de igreja, a vida de comunidade tem que ser um discipulado mútuo. Acompanhar e ser acompanhado. E isso tem que acontecer porque se a gente não fizer, alguém vai fazer. John Stott diz algo muito legal no seu livro também, Discípulo Radical, outra indicação muito boa, ele diz o seguinte, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, ou seja, eu não devo, não vou fazer mais nada do mundo, eu não vou me relacionar com eles, vou ficar com a minha mente quadrada, porque eu vou ser santo, não. E também nem devo sacrificá-la me conformando com o mundo. Ou seja, fazendo o que eles fazem, eu devo ser luz no meio das trevas, não me tornar trevas, e também não ficar só na luz. Deus convida eu e você a ser luz nas trevas. E por fim, terceira característica de um discipulado efetivo é uma base sólida. E o Léo leu pra gente aqui esses versículos preciosos, que é o versículo que a gente usa no estudo da Bíblia, a bibliologia, para defender que a Bíblia ela é inerrante, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Como durante toda a Bíblia ela diz isso, não como algo realmente dos homens escrevendo, mas de Deus soprando nos homens, realmente, e Deus autorizando os homens a escrever aquilo que Ele queria. E através dessa vida, Deus podia escrever lá do céu, mas é tão lindo como Deus mostra na vida prática a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, e a gente pode aprender com Timóteo. Jesus podia ir lá, Deus podia ir lá. E seria muito mais fácil para a gente, né? Porque a grande pergunta da nossa geração é o quê? Pode ou não pode? Então seria muito mais fácil se Deus fizesse lá um conjunto de regras, para a gente ia ficar mais fácil, mais claro. A gente vem aqui, a regra de hoje é, sei lá, não pode sentar na cadeira que tem aqui na frente. E aí seria muito mais fácil, a gente ia debater sobre isso, acabou, mas Deus está falando. Mas Deus nos convida a meditar na palavra dele, olhar para histórias tão preciosas, como a de Timóteo, como a de Davi, que também errou, mas que se arrependeu, a de Daniel, que é um grande referência, mas também na história de tantos outros irmãos, como Raabe, que era uma prostituta, e a gente fica abismado, mas que Deus restaurou e foi uma mulher na genealogia de Jesus. Então, quando Deus, ele escreve a palavra dele através de homens, através de vida ordinária, através de histórias reais, isso se torna muito mais aplicável à nossa vida. E como é belo poder se relacionar com esse Deus. Então, essa base sólida, muitas vezes parece óbvio, né, eu falar para você assim, cara, sua base deve ser a palavra de Deus. Aí você vai falar assim, uau, né, posso ir embora agora, ele falou a palavra do século. Né? Nada de novo. Talvez se, provavelmente você ouve isso todo domingo aqui. A palavra, a Bíblia é a palavra de Deus e tudo mais. Mas vamos ser sinceros aqui, agora vamos levar para a prática, o quanto a gente tem usado a palavra de Deus. Primeiro e óbvio, devocional. Será que a gente tem tido uma vida devocional? A palavra de Deus, os nossos olhos anseiam pela palavra de Deus. Cara, eu quero aprender mais sobre esse Deus. Ele morreu na cruz por mim, ele desceu do céu, ele veio para a terra para morrer numa cruz, para perdoar os meus pecados. Eu quero conhecer, eu quero fazê-lo conhecido. Olha o que ele fez na minha vida, olha quem eu era, olha o que ele fez por mim, olha como ele tem cuidado de mim. Ah, são tantas bênçãos que se eu ficar falando, eu vou até o ano que vem. Ah, eu quero conhecê-lo e fazer conhecido. Mas o quanto que a gente tem feito isso? Primeiro, nessa vida devocional. Segundo, quanto dos seus problemas, primeiro, você coloca diante de Deus e diante da sua palavra? Quanto que dos problemas que você tem no seu dia a dia, ou quando você vai aconselhar alguém na sua casa, no seu trabalho, quando aparece algum problema, você olha, o que será que a palavra de Deus diz sobre isso? E se nós não tivermos essa base sólida para ensinar aos jovens, aos adultos, aos idosos, a discipular as pessoas, então já não é um discipulado correto. A gente vai estar discipulando igual ao mundo. É óbvio que vai chegar um momento que a vida na vida, que eu falei, vai ser prático. E talvez vai ter textos que vão se aplicar. Às vezes você vai ter que dar um exemplo da sua vida e está tudo bem. Mas o quanto que a gente busca da palavra de Deus. E esse é o grande desafio, porque aí quando você começa a discipular alguém, a gente acha que a gente sempre é mestre. A gente acha que a gente tem resposta para tudo na vida. E aí a gente não vai para a Bíblia. E eu estou falando isso porque isso é um problema meu. Às vezes alguém liga para mim lá, cara, preciso de ajuda, um jovem, cara, preciso de ajuda nisso. Eu falo, já tenho a resposta e tal, e vou e começo a falar. Ou o que aconteceu na minha vida, ou com alguma coisa na minha cabeça. Cara, peraí. Vamos abrir a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Isso tem sido um desafio para mim. No meu dia a dia. Pô, tive uma discussão com a Nai. Meu bem, o que a Bíblia diz sobre isso? A gente está tendo uma confusão em relação a isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre as minhas finanças. Sobre a minha vida conjugal. Sobre o meu trabalho. E aí, quando a gente entra, então, para o texto, aí o texto vai ser extremamente abrangente, porque aí ele vai falar o seguinte, ele começa a falar ensino, correção, repreensão, e o que cada um desses quer dizer, então? Ou seja, a palavra de Deus, ela tem aquilo que nós devemos aprender, o ensino. Ela tem que ensinar, ela ensina a nós. Então, eu quero aprender, eu tenho que estar aqui, ó, ela me ensina. O que ela faz também? Ela repreende, então ela mostra onde nós temos errado. Mas ela não apenas repreende para apontar o caminho errado, porque ela tem autoridade por isso, porque ela é a palavra de Deus. Mas ela também corrige, ela é útil para correção. Ou seja, ela nos mostra o caminho que nós devemos caminhar e ela restaura o pecador. Ela não quer apontar para o pecador, afundar ela no lamaçal e você não presta. Não, ela corrige, ela nos volta, ela nos mostra que Deus nos ama e que há um caminho para nós seguirmos com os olhos fixos em Deus. Então ele diz, educação na justiça, ou seja, ela nos capacita para servir. Então nós entendemos e chegamos no 17 dizendo, então, que com toda essa abrangência que a Bíblia nos dá, ela não é apenas uma palavra para o domingo, mas ela é uma palavra para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para o domingo de novo, ela é isso para a nossa vida. Então quando nós vivemos isso, aí então, nós nos tornamos o homem de Deus, aqui na minha versão, perfeito e perfeitamente habilitado para a obra. Para qualquer coisa, para discipular, para ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom chefe, um bom funcionário. É a palavra de Deus que nos ensina sobre isso. Devemos depender, porque é como Deus decidiu falar conosco. Deus fala individualmente com cada um, mas Deus fala principalmente através da sua palavra. E a gente deve buscar isso diariamente. Numa dessas ligações que eu citei ontem, foi bem legal, um amigo me ligou, dizendo o seguinte, ele falou, cara, tem sido muito difícil nos últimos tempos, eu sinto que eu não queimo mais pelo Espírito Santo, eu não sinto aquele ardor no meu coração para orar, para ler a Bíblia, para fazer as coisas para Deus. E isso tem sido tão difícil, cara. Parece que eu não sinto o Espírito Santo em mim. Eu falo, cara, é muito difícil, eu não sinto nada. Sabe? É tão difícil, acho que tem muito da correria, agora a faculdade e tudo mais. E ele foi falando. E aí eu falei, cara, quanto que você tem se dedicado a isso, né? A ler a Bíblia. Você tem lido? Ele falou, cara, não, não tenho sentido mais nada, então eu não tenho feito e tal. E esse é às vezes, o nosso grande problema, né? A gente acha que a gente tem que sentir algo. E... cara, 90% das vezes, pelo menos que eu fiz devocional durante esse ano, eu não estava sentindo vontade, não. Muito pelo contrário. A preguiça era maior, a vontade de fazer qualquer outra coisa era maior. De dormir, muitas vezes, era maior. Mas por que que eu faço? Porque eu entendi que eu preciso fazer. Entendeu? É responsabilidade, ponto. Tem muito misticismo. E aí, sabe o que eu falei para ele? Eu falei, cara, eu estou vivendo a mesma coisa. Porque Deus foi tão gracioso comigo, como eu citei no... 2021 foi um ano muito bom para mim, assim, espiritualmente. Eu lembro que a gente estava ainda meio de pandemia, eu não estava trabalhando, estava estudando online, não tinha voltado às aulas. E foi muito legal porque foi um tempo onde eu consegui me dedicar bastante ao Senhor. Eu lembro que eu entrava num quartinho que tinha lá em casa, eu passava às vezes 2, 3 horas orando, chorava, né, cantava louvores ao Senhor e ficava lá. Aí hoje eu casei, assim, tipo, não tem mais como, né, trabalho, não tem mais como você ficar 3 horas. Isso é meio frustrante. Aí em 2022 eu fui para o seminário, e era um seminário internato, ou seja, era o dia inteiro aprendendo sobre coisa de Deus, e aplicar a coisa de Deus, e gente do lado de Deus, vivia uma bolha. E eu achava que aquilo era a realidade maravilhosa, quando na verdade não. A real mesmo é isso aqui, é acordar cedo e trabalhar, sabe? É voltar e ter que ter tempo com a esposa, ou com o pai, ou com a mãe, ou com a família, ou se dedicar aos cachorros e gatos que você tenha, os seus pets. E a vida às vezes é isso, às vezes não vai queimar no seu coração, uau, é hoje, todos os dias. E foi muito frustrante para mim entender isso esse ano. E tem sido ainda uma luta, dizer que às vezes, poxa Deus, quanto tempo, parece que eu não tiro lágrimas dos olhos diante do Senhor, como eu tirava. Sabe Deus, parece que eu não consigo fazer da mesma forma. Mas graças a Deus foi um ano bom assim para mim. Posso agradecer a Deus imensamente, pude me dedicar a Ele e fazer tantas coisas. Às vezes não, a vida devocional com Deus, ela tem muito mais a ver com a responsabilidade que a gente assume de fazer independente do que a gente sente, do que se sentir algo, porque a gente não vai sentir todos os dias. A preguiça vai bater e tantas outras coisas. Então nós, entendendo isso e compartilhando com Ele, eu falei, cara, eu sinto a mesma coisa. Então assuma a responsabilidade, assim como Deus tem me desafiado a assumir, a todos os dias, a tirar o melhor tempo que você tem para Deus. Falar, esse tempo é de Deus. Esse tempo eu vou me dedicar a Ele. E aí é uma vida que quanto mais você alimenta, mais você vai ter. Valnice Milhomens, ela diz o seguinte, você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. É óbvio que a gente nunca vai ter tudo de Deus plenamente, né? A gente é humano. Mas é uma frase que tem me impactado. Eu preciso me entregar mais a Deus. Buscar mais a Deus. Sabe? Colocar diante dEle, não pelo que eu sinto, mas pela responsabilidade. e gerar isso em outros jovens, adolescentes, crianças, adultos, o meu filho, o meu pai, a minha esposa. Sabe, o discipulado é um convite que Deus faz a todos. E para a gente finalizar, eu queria deixar três aplicações práticas para a nossa semana, para a gente não sair daqui sem nada, para a gente, talvez se você não pegou nada dessa mensagem, essas três aplicações possam te ajudar. Só lembrando, três características que nós temos, então, vida na vida, influência positiva e uma base sólida para a gente ter um discipulado efetivo, que é um convite que Deus faz a todos e nós devemos fazer. Primeiro, você tem um sucessor, né? Talvez você vai olhar isso e vai falar, cara, né, isso aí é para o Patrick e para o Léo, que são pastores, vai ter que pensar em alguém para o próximo, ou para o líder de louvor, ou para qualquer outra pessoa, líder de mídia. Mas não, você tem pensado em alguém que, talvez um ministério da igreja que você faça, talvez na sua casa, como pai, você tem ensinado ao seu filho a ser um bom pai? Porque tem um cara que eu gosto muito, chamado Douglas Gonçalves, ele fala assim, um bom pai, ele só percebe que ele fez um bom trabalho não quando ele tem um bom filho, mas quando ele fez um bom pai, né? Porque imagina, o cara com 50 anos chegando lá na casa dele, falando assim, pai, me dá todinho, pai, você fez a compra do mês? Não, ele vai entender que ele fez um bom trabalho quando ele gerar um novo pai, que está lá fazendo o que ele fez, né? Então, como pai, como mãe, nós temos pensado nisso, nós temos pensado em novas pessoas para o reino, tem pensado em alguém que, para se dedicar à palavra de Deus, para buscar mais a Deus. Se você não tem isso, ore a Deus para que Ele te mostre um caminho de discipulado efetivo. Segundo, você tem agido também como um filho, você precisa ser uma influência positiva. Não é apenas você fazer e pensar num sucessor, mas nós também temos que ser uma boa influência. Viva uma vida de influência positiva, onde Cristo é glorificado. Como Colossenses e também Coríntios vai dizer, tudo que você faça, faça para a glória de Deus. E por fim, você tem buscado a Deus diariamente? A Bíblia é útil, se deleite nela diariamente. Deleite diariamente nela. Amém? Por fim, esse foi um dos livros que eu usei para preparar essa mensagem. Eu li ele recentemente e eu confesso que eu tenho esse livro já faz pelo menos uns 2-3 anos. E eu tinha preconceito com a capa, eu julguei o livro pela capa. Eu não achava essa capa nada atraente. E julgo dizer que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Extremamente prático. E eu queria desafiar. É pequeno, é um livro de bolso praticamente. Poucas páginas, você termina isso aqui, dependendo da sua leitura, menos de uma semana. E ele é muito prático e desafiador. Ele fala sobre o discipulado, mas ele também fala como você fazer e o porquê você fazer. E ele é prático mesmo, assim, como você fazer na prática, assim. Então é muito legal, pode te ajudar na sua vida comum, ordinária, no trabalho, na sua casa, e te desafiar. E eu sei que tem algumas pessoas aqui também que estão fazendo curso de liderança. Aí isso já é para você, já é meio que uma ordem, né? Fazer um discípulo lá. A galera tem que discipular alguém aí até o final do curso. Talvez possa te ajudar isso aqui. Tá bom? Quero orar com vocês. Mas eu quero desafiar você também a orar. Com tudo que a gente ouviu aqui. Se Deus falou algo ao seu coração, coloque diante dele agora. Porque eu posso até orar aqui, mas o seu relacionamento com Deus é pessoal. Então feche seus olhos agora. Coloque diante dele a sua vida, os seus desafios, o que para você foi confrontador nessa mensagem, o que você precisa melhorar. Faça combinados com Deus, né? Se desafie a olhar para a sua vida e poder melhorar de alguma forma. Depois eu oro finalizando. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor, sendo um Deus grande, poderoso, maravilhoso e tão grande, Deus, não se escondeu atrás das nuvens, atrás do universo, atrás da criação grandiosa. O Senhor decidiu se relacionar conosco. Que graça e misericórdia diante de nós. Obrigado por isso, Deus. E obrigado porque o Senhor fez tanta coisa por nós. Nós queremos ser mais gratos a Ti. E responder a essa gratidão, anunciando, Deus, o Evangelho, acompanhando jovens, crianças, adolescentes, idosos, adultos, e direcionando-os e apontando, Deus, para a verdadeira luz, para a verdade, para aquele que morreu numa cruz por nós, para nos dar perdão, para nos dar salvação, para nos dar vida e vida em abundância, Deus. Nós queremos, Deus, nos comprometer nessa noite com isso, a sairmos daqui diferentes, a sermos mais relacionais, Deus, com as pessoas ao nosso redor, ser mais profundos, Deus, intencionais, aplicando a palavra de Deus à nossa vida, Deus, e sendo boas influências, Pai. Nos ajude nisso, mas nos ajude também a pensar em nomes agora, cada um aqui, Deus, pensar num nome, pensar numa pessoa que vai acompanhar, que vai discipular, que vai ensinar, Deus, e que vai ser uma bênção. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu lembrei de uma história rapidinho, é bem rápido, eu prometo. Agora, em outubro a gente foi lá, novembro a gente foi no batismo que teve da galera lá da vila e da cidade de Ademar, e teve um menino que se batizou, foi batizado por um irmão da igreja, começou a fazer o discipulado no trabalho. Ele aconselhou num momento lá, falou, cara, vamos semanalmente fazer estudos bíblicos. O cara não era crente, começou a apresentar o evangelho para ele semanalmente e o cara se batizou lá. Então, aí o cara, aí para ajudar você dar menos desculpas ainda diante disso, o cara mudou de cidade, ele foi para Campinas, o menino continuou em São Paulo e eles continuaram fazendo via Zoom. Então, um grande exemplo aí que Deus nos deu aí de que Deus faz grandes coisas aí, né? Tá bom? É isso, galera. Obrigado.